Senhor presidente, primeiro quero lhe parabenizar pela iniciativa e pelo resultado de sua visita à China, pelo trabalho que desenvolveu e que tem desenvolvido nessas suas viagens, que muitas delas, aqui o parlamento é questionado por estas viagens, mas Vossa Excelência tem, cada viagem que faz, tem dado uma satisfação bastante objetiva, bem condensada e trazendo frutos que certamente beneficiam toda a nossa Santa Catarina. Parabéns pelo seu trabalho e pelos resultados dele. O deputado que me antecedeu,
Mário Marcondes.
Mário Marcondes, estou ficando com o chip meio gasto já, deputado. E às vezes foge o nome das pessoas. Deputado Mário Marcondes, eu sou obrigado a concordar com Vossa Excelência em algumas questões que pautou aqui na tribuna, mas também sou obrigado a discordar de algumas outras que Vossa Excelência citou aqui. Eu concordo com essa questão, por exemplo, da Mabel. Como a Mabel teve e ainda tem outras empresas que se instalaram aqui em Santa Catarina, que são empresas descartáveis, né? Já são construídas para serem desmontadas num futuro não muito distante. São o que nós poderíamos chamar de empresas descartáveis. Vem aqui, se beneficiam dos incentivos fiscais, etc. e tal, depois acabou o incentivo, batem em retirada. Outras vêm para cá porque no seu país não conseguiram a licença ambiental para se instalar, como o caso de uma empresa francesa instalada na nossa região, que na França não podia se instalar por causa da poluição que ela colocava no ar, poluição, veneno no ar. Então ela achou um jeito e veio parar aqui na nossa Santa Catarina, se instalou aqui, e o chaminé tem uma altura enorme, enorme. Sempre que a gente passa por aí, a gente pergunta, por que esse chaminé, aquela história do lobo mau, né? Por que esse chaminé é tão comprido? Né? Perguntava para a vovozinha. Lá em cima, se não tivesse contaminação nenhuma, se ele não fizesse mal nenhum, não precisava ser tão comprido. Então são essas questões. A outra questão que Vossa Excelência citou, e eu não posso concordar, é com relação à BMW. Nossos jovens ali da região, deputado, nós temos ali algumas centenas deles que estão trabalhando na BMW e são levados até a Alemanha, inclusive, para aperfeiçoamento profissional. E certamente isso vai produzir, vai desencadear também um desenvolvimento paralelo, porque o jovem que se qualifica da maneira como a BMW faz, levando ele para a Alemanha, dando ele conhecimento, qualificação, ele mais tarde, mesmo saindo dali, ele vai produzir alguma coisa muito boa e vai produzir também empregos. E já no momento a BMW produz muitos empregos, ali empregos para a nossa região. Então, só respeitosamente discordando desse fator. Com relação, eu não vou entrar em detalhes na hora de discutirmos aqui o orçamento impositivo para as ADR, para o orçamento regionalizado, eu não vou discutir, eu vou assistir e depois vou votar, consciente do que eu devo fazer. Hoje, depois de 16 anos aqui como titular, hoje eu sou suplente aqui na casa. O meu titular tem o pensamento já definido, mas eu estou aqui e tenho o direito, o sagrado direito, de votar conforme a minha consciência. É? E ainda bem que vou votar de acordo com o titular, porque temos o mesmo modo de pensar, então não vamos ter atritos e eu nem vou correr o risco de perder a cadeira, porque estamos mais ou menos afinados com relação a essa questão. Essa questão do orçamento regionalizado é muito interessante, porque é como se tivéssemos um restaurante e os clientes pedissem uma feijoada. Certo? Clientela pede uma feijoada. Vamos fazer um paralelo aqui, né? Clientela são aquelas aquelas reuniões todas que temos nas regionais, né? O dono do restaurante seria o governo, né? Aí o pessoal se reúne, eu quero uma feijoada. Mas o dono do restaurante, no caso o governo, só tem arroz e feijão, mas o feijão não tem o toucinho, não tem a costelinha, não tem nada. Eu não posso te fazer uma feijoada porque eu não tenho. Aqui na cozinha não tem. Ah, mas eu quero. Faz o pedido aí porque eu quero, porque eu quero. Aí vai para a cozinha. Chega na cozinha, o pedido não é executado porque não tem. Não tem feijão. É uma coisa muito parecida está acontecendo com relação ao orçamento regionalizado. Vai lá, gasta-se uma enormidade, a Assembleia Legislativa tem um gasto, porque tem que levar uma porção de funcionários e tudo mais para instalar lá essa reunião. Vem o pessoal da regional, deputados, todo mundo discute e tal e pede. Ah, eu quero uma ponte. Ah, eu lá no meu município, ah, eu estou precisando asfaltar lá umas 3-4 ruas. Ah, não, eu tenho que melhorar questão de saúde. Bota tudo no papel. Ah, tá bom, tá bom, tá. E manda. Só que quando chega aqui, o governo entalado nas suas finanças, argolado nas suas finanças, vem aqui, é aprovado na Assembleia, ele vai olhar lá, ele não tem como fazer. Não tem como fazer porque não tem o mais importante de tudo, que é o dinheiro. E fazer aqui um orçamento impositivo para as regionais significa engessar mais 3% do orçamento líquido. Não orçamento bruto, orçamento líquido. Engessar mais isso. Já tem engessamento para a saúde, 25%, tem para a educação, papapá. Tem uma série de orçamentos já dentro impositivos. E criar mais esse engessamento é um problema sério. É um problema sério. Mas eu tenho uma sugestão, eu não vou falar na hora que estivermos discutindo, mas deixo aqui registrado. Eu tenho uma sugestão. A Assembleia não precisa gastar. Nós já temos as ADEs, que o deputado disse, inclusive, que vota pela extinção delas. Não discordo. Acho que o governo economizaria um monte. Mas já que elas existem, e já que estão lá, por que que o orçamento regionalizado não pode ser capitaneado pelas ADEs? Ela convoca os prefeitos, enfim, aquelas pessoas todas que fazem parte daquela reunião do orçamento regionalizado, a ADR convoca, discutem, fazem a pauta, eu quero a ponte, eu quero mais não sei o que, eu quero papapá, põe tudo aqui. E a ADR manda para a Secretaria da Fazenda, que é quem tem o dinheiro. A Secretaria da Fazenda vai olhar, bom, isso aqui eu posso executar, isso aqui eu não posso, isso aqui eu não posso, tal. Aí manda junto com o orçamento para essa casa. E essa casa vai votar o orçamento junto já com os itens do orçamento regionalizado. Acaba-se uma despesa que todo ano se tem dessa casa se deslocando para vários setores desse estado todo, gastando com diárias, com funcionário, com tudo mais. E se faz uma coisa mais objetiva. Não se tira do... Já, não é o governo que tem que construir, não é ele que tem que fazer, não é ele que tem que dizer se tem ou não tem. Então, manda esses orçamentos através das secretarias regionais para o governo coloca no orçamento e vem para cá. Evita-se esse gasto que sempre dá em nada, porque todo ano eu participei de inúmeras reuniões de orçamento regionalizado. Alguns orçamentos regionais são bem pensados, outros já vêm pronto, já vêm prato pronto. Alguns discute-se ali, mas alguns já vêm prato feito já. Já vem prato feito. Ou o secretário, ou alguém lá, já vai, isso aqui tem que votar, isso aqui. Isso aqui é essa ponte, é mais isso aqui, mas isso aqui, ó, tem que votar. Ninguém discute, não tem que votar. Não, mas vamos discutir. Não, é isso aqui. Tá bom. Então, se é para fazer assim, então põe. Coloca lá na ADR, o secretário faz com o pessoal lá, o que tem prato pronto, põe, o que não tem, discute, põe lá e depois o governo vai dizer se tem condição ou não tem. É isso, é simples assim, né? A minha posição em relação a esse orçamento regionalizado é impositivo, digo desde já, eu sou contra e vou votar contra ele, porque entendo que o governo não tem condições de ter mais 3% do orçamento líquido do Estado engessado também. Obrigado.